Olá, Joel.
Olá, Brenda. Bom dia a você. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN Maringá.
Hoje a gente vai falar de uma polêmica na Câmara de Maringá, na Procuradoria da Mulher, na verdade, uma exoneração, né?
Exatamente, Brenda. Ontem nós tivemos essa polêmica, um bate-boca ali entre as vereadoras Major, presidente da casa, e a vereadora professora Ana Lúcia. Brenda, para explicar para o nosso ouvinte que eventualmente não ficou a par dessa polêmica, aliás, Brenda, a Câmara de Vereadores passou por um certo hiato de tempo, um tempo de calmaria nos últimos dias, após a votação polêmica do IPTU, em que novamente nós tivemos ali bate-boca entre os vereadores, ocupação do plenário, movimentos sociais, policiamento. Foi um dia de muita tensão e a Câmara estava até meio que fora dos holofotes do noticiário político e das análises aqui. Fazia algum tempo que nós não trazíamos uma pauta da Câmara de Vereadores. Até que ontem teve a repercussão desse bate-boca também, desse desentendimento que nós tivemos entre as vereadoras. O que aconteceu, Brenda, que a servidora Gislaine Gonçalves, também conhecida como Mãe Gi, uma pessoa muito atuante, conhecida nos movimentos sociais, movimento negro, nos movimentos de religião afro-brasileira, ela foi exonerada da Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores. Vereadora Majô, ela tem a prerrogativa de fazer esse tipo de exoneração, mas gerou uma celeuma e todo um debate, sobretudo porque a professora Ana Lúcia foi a plenário dizer que foi muito inoportuno essa demissão na Semana da Consciência Negra, de uma mulher negra ativista, e também que provavelmente teria alguns elementos relacionados à intolerância religiosa, visto que a Mãe Gi é uma liderança de terreiros, né? Ela traz esse público, essa representatividade para a composição do legislativo. Outra crítica bem contundente da professora vereadora Ana Lúcia é que a Mãe Gi estava elaborando ali uma investigação, uma sondagem sobre algumas mulheres que são vítimas de assédios na prefeitura de Maringá. Então, segundo ela, esse elemento teria, dessa exoneração, teria alguns elementos mais contundentes que foi ali alvo da crítica da professora Ana Lúcia. Já a vereadora Majô rebateu essas denúncias, digamos assim, alegando que quem conhece a vida dela, profissional e pessoal, sabe que nunca nenhum tipo de intolerância, preconceito, passou pelo radar das suas ações. Ela nunca impetrou esse tipo de situação, e enquanto mulher, né, a primeira mulher presidente da casa, ela jamais cometeria esse tipo de situação, esse tipo de preconceito, de exclusão. E, pelo contrário, foi um ato administrativo que já estava previsto e não foi um ato político. Aliás, ela acusa a professora Ana Lúcia de estar politizando esse debate, essa exoneração, visto que já tivemos várias outras exonerações que são discricionárias da presidência da casa, mas o debate está pronto, Brenda, está posto, né? A gente deixa aberta a coluna para ambas os lados, mas existe uma outra interpretação também, Brenda, que muitos analistas políticos estão aventando, é que, muito além de questões de gênero, questões de intolerância religiosa, tem uma questão de quebra de acordo, que esse cargo seria um acordo da professora vereadora Ana Lúcia com a casa, com a gestão, e que esse acordo foi quebrado. É interessante, a vereadora ela tem um cargo de oposição, mas tem uns acordos de composição também. De toda forma, essa polêmica está dada e reacende as polêmicas na Câmara de Vereadores. Brenda, para finalizar, Brenda, uma agenda positiva agora, nós tivemos a aprovação da chamada Lei Felca, projeto de autoria do vereador Luiz Neto, do Avante, e que faz ali prever a proteção contra a adultização de crianças e adolescentes. Essa lei, ela prevê uma multa pesada de R$ 100 e outras penalidades jurídicas às pessoas físicas e jurídicas que eventualmente exporem crianças e adolescentes a situações constrangedoras e com cunho erótico e sexual. Essa medida é importante, Brenda. Várias casas legislativas no Brasil adotaram projetos semelhantes, até com um título semelhante de Lei Felca, lembrando que o influenciador Felca fez um vídeo que viralizou tempos atrás, denunciando ali a exposição de crianças e adolescentes, o que culminou na prisão do influenciador Ítalo Santos e desdobrou várias outras investigações sobre algumas exposições e aliciamento de jovens e crianças a situações vexatórias e até com desdobramentos à pornografia infantil. Apesar de importante, Brenda, como eu já falei uma vez na coluna, quando esse assunto reverberou, essas medidas elas devem ir ao cerne da questão, na raiz estrutural, qual seja a regulação de big techs, Brenda. São aí nas redes sociais que muitas crianças são expostas, muitas crianças têm seus vídeos de danças insinuantes, entre outros conteúdos que ali são comprometedores e que confrontam a dignidade de crianças e adolescentes, e não há uma regulação das big techs. Pelo contrário, muitas big techs relutam e são extremamente reticentes em criar canais e meios de maior controle para filtros contra a exposição de crianças e adolescentes em prol de uma suposta liberdade de expressão. Mas a gente está falando, né, Brenda, de violação de crianças e adolescentes, então o debate tem que ser mais amplo em âmbito legislativo federal para a gente ter uma regulação para que crianças e adolescentes sejam expostos. De toda forma, todo caso, é importante que as casas legislativas, tanto no âmbito dos municípios, as câmaras de vereadores, assembleias legislativas e a própria Câmara Federal, reforcem esses dispositivos para proteção, penalização, multa de pessoas que eventualmente expuserem crianças e adolescentes. Então, um projeto importante do vereador Luiz Neto que venha contribuir para esse assunto que já é antigo. Nós sabemos que num país como o nosso, com tanta violência sexual, com machismo estrutural arraigado, nós temos esse problema de abuso de crianças e adolescentes, de mulheres também, mas nunca é tarde para a gente aventar de forma midiática e que, para além da mobilização e da repercussão, se desdobre em dispositivos institucionais e leis estaduais, municipais e federais para a proteção de crianças e adolescentes.
Isso é um passo local, como você disse, há necessidade de outras medidas mais amplas para que isso realmente tenha a finalidade atendida, mas já é um passinho a mais nessa caminhada, né, Joel?
É isso, Brenda. Então, não deixa de ser uma soma de esforços, né? Todo problema estrutural que a sociedade, problemas complexos, eles têm que ter uma soma de esforços de toda uma coletividade, de todos os poderes, todas as esferas. Então, é isso, Brenda. Uma pauta mais polêmica na Câmara e uma mais positiva. A gente continua de olho e trazendo sempre o ouvinte da Rádio CBN Maringá.
E amanhã tem mais. Obrigada, Joel. Até